Bom dia a todos. Chamo-me Francisco Teixeira, sou deputado do Círculo Eleitoral dos Açores e fui eleito para presidir a Mesa na Ação Nacional do Parlamento dos Jovens, Ensino Básico. Nesta tribuna estão presentes o Sr. Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, deputado Alexandre Quintanilha, e a Sra. Secretária do Estado Adjunta de Educação, doutora Alexandra Leitão. Para uma intervenção nesta sessão de abertura do plenário do Parlamento dos Jovens, dou a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.
Senhor Presidente Francisco Teixeira, Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Senhora Secretária de Estado Adjunta da Educação, Senhoras e Senhores Deputados, caros membros do Parlamento dos Jovens, Senhoras e Senhores Professores, Minhas Senhoras e Meus Senhores. É sempre com grande gosto e também com expectativa que, enquanto Presidente da Assembleia da República, tenho participado em sessões solenes do Parlamento dos Jovens. Esta, como sabem, é a última desta legislatura. Nunca é demais salientar a importância deste programa, que tem como objetivo primordial educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política. Para muitos de vocês, este é o primeiro contacto com o processo democrático. Para aqui chegarem, tiveram de apresentar candidaturas, defender ideias, elaborar e sustentar projetos, sujeitar-se a eleições. Estão aqui jovens de todo o país, penso eu, que dão a este plenário uma luz e uma cor que normalmente não é tão intensa. Esta experiência com o processo democrático é essencial para a compreensão das regras de funcionamento da atividade política e, em especial, do processo de decisão parlamentar. Caras amigas e caros amigos, certamente já terão ouvido chamar à Assembleia da República a Casa da Democracia. Casa da Democracia porquê? Porque a Assembleia da República é a instituição base da democracia. Aqui têm assento os representantes de todo o povo português, os deputados, eleitos por sufrágio universal, igual, direto, secreto, livre. Além do importante papel que desenvolve enquanto órgão legislativo, a Assembleia da República é o local por excelência do debate político, do confronto de ideias, da apreciação dos atos do governo e da administração. Portanto, nós podemos dizer que há três aspectos fundamentais no trabalho dos deputados. Em primeiro lugar, a elaboração de leis, e tem seguido certamente o que tem sido a elaboração desta lei sobre os professores, que tanta tinta tem feito correr, mas também o confronto de ideias, o debate político. Por exemplo, nós hoje à tarde temos um ponto de declarações políticas em que cada grupo parlamentar tem direito a X minutos, 6, para a primeira intervenção, e depois todos os grupos parlamentares podem intervir e fazer perguntas, e mostrar desacordos ou acordos com a intervenção. E, portanto, essa é a parte do debate político que permanentemente existe nesta Casa. E depois há a fiscalização dos atos do governo e da administração, que faz de numerosas maneiras, desde perguntas ao governo, requerimentos, e várias outras iniciativas, como, por exemplo, a vocação. Ou, por exemplo, a exigência de que decretos feitos pelo Governo venham à Assembleia da República para serem ratificados ou não, ou serem alterados. E, portanto, aqui é efetivamente a Casa da Democracia, digamos que é a Casa-Mãe da Democracia. Aqui há uma disputa entre adversários políticos, não entre inimigos. Uma coisa que, se estivessem aqui durante uns dias, reparariam é que as relações pessoais são normalmente muito boas entre os deputados, independentemente de estarem mais à direita ou mais à esquerda, no sítio onde estão sentados ou das ideias que defendem. E, portanto, procuramos sempre que não haja inimizades, mas sim uma luta política digna entre adversários. E, portanto, uma discussão entre diferentes programas, feito com respeito pela diversidade de opiniões e no espírito de lealdade democrático e institucional. Nem sempre foi assim, vocês são muito novos, felizmente para vocês, mas antes do 25 de Abril de 74, havia uma Assembleia, que era a Assembleia Nacional, era também eleita por sufrágio direto, mas não era universal, pouca gente podia votar, e era constituída apenas por candidatos do único partido que existia. Quando houve tentativas de outros partidos irem também a essas eleições, as condições foram de tal maneira desiguais, a intervenção da censura e da polícia política foi de tal maneira forte que nunca houve um candidato da oposição a ser eleito nessas eleições, que era uma fantochada, que existiam antes do 25 de Abril. E, portanto, nós temos uma democracia relativamente jovem. Para vocês não, porque 45 anos já não é propriamente a juventude, para mim é, mas para vocês não. Mas é um facto que é bom nascer e viver em democracia, como é o vosso caso. A Assembleia Nacional de então era, pois, uma mera câmara de ressonância do poder político de então, subserviente, sem competência ou vontade para fiscalizar os atos do governo e da administração. Portanto, nenhuma daquelas dos três aspectos que eu referi antes existia na verdade dos factos. Há aproximadamente duas semanas comemorou-se aqui o 45º aniversário da implantação da democracia em Portugal. Poder-se-ia pensar que 45 anos depois do 25 de Abril a democracia em Portugal atingiu a fase adulta e está consolidada, mas é bom que todos tenhamos consciência que a democracia não é nunca uma obra acabada. A democracia é um sistema de compromisso entre a vontade da maioria e o respeito pelas instituições independentes e pelos direitos individuais, nomeadamente das minorias. E a democracia exige constante atenção e aperfeiçoamento. A era digital em que atualmente vivemos traz enormes benefícios, como se sabe, traz grandes potencialidades, mas também traz novos desafios e novos perigos para a democracia. Em muitas das redes sociais aparecem muitos ataques ao Parlamento e aos deputados e às instituições democráticas, muitas vezes não assinados, e que tornam muito complicado que haja uma resposta em tempo útil, porque essas mensagens são muitas vezes efêmeras, ficam na cabeça de quem as lê, mas são rapidamente substituídas por outras, apagadas e seguem em frente. E, portanto, há aqui um perigo novo para a democracia representativa. Eu não gosto de dizer democracia representativa porque penso que democracia só há uma, que é aquela em que existem candidatos que são propostos por grupos de pessoas, neste caso partidos, e que depois são eleitos e, portanto, representam todo o país. Mas durante muitos anos, a seguir ao 25 de Abril, qualificava-se a democracia em democracia popular, democracia de base, democracia burguesa. Entrou em desuso toda essa adjetivação e hoje falamos da democracia e é muito fácil para nós, quando olhamos para os telejornais, saber exatamente que países é que são democráticos e quais aqueles que não são, visto que não se assegura, nesses que não são, a liberdade de voto, a liberdade de informação, a maneira como os partidos vão, às vezes, às eleições são completamente desiguais, como eram cá antes do 25 de Abril, e, portanto, há muitas pseudo-democracias aí espalhadas pelo mundo inteiro. E o que é grave é que parece estar a crescer esse tipo de democracias que alguns qualificam como democracias iliberais, como se fosse possível haver democracias iliberais, quer dizer, é uma contradição nos seus termos. E, portanto, a vossa é a geração da democracia na era digital, a geração das redes sociais, das plataformas digitais, e o vosso conhecimento e domínio dos vários meios e ferramentas digitais é fundamental para o futuro da democracia nesta era. É essencial, por isso, aprofundar a chamada literacia mediática, saber exatamente aquilo que se está a ler e porque é que se está a ler e porque é que determinados blogs ou determinados sites contêm um certo tipo de informação, muitas vezes que nem sequer é verdadeira. Não só para obviar os múltiplos riscos associados ao uso ou abuso da internet na vida privada, mas também para reconhecer e prevenir os efeitos das campanhas de desinformação, por vezes apelidadas de fake news, que têm como objetivo último desacreditar os valores fundamentais do Estado de Direito Democrático, minar a confiança nas instituições e destruir a democracia. É, portanto, este pedido, este desafio, que vos quero deixar a vocês e às vossas escolas. Espero que a experiência do Parlamento dos Jovens esteja a confirmar as vossas expectativas. Espero que a vossa participação neste programa seja o início de um longo e frutuoso envolvimento em atividades cívicas e, porventura, políticas. Espero mesmo que, num futuro não muito longínquo, encontrar-vos aí sentados, de pleno direito, como legítimos representantes do povo, repetindo aquilo que aconteceu a alguns deputados de hoje, que foram antigos parlamentos, antigos participantes do Parlamento dos Jovens. A todos um bom trabalho parlamentar e muitos sucessos para os vossos estudos e para as vossas vidas, fundamentalmente, mas também para a vossa participação cívica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Comissão da Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente desta Assembleia. Queria também dar as boas-vindas e realçar não só a presença do Sr. Presidente da Assembleia da República nesta sessão, como também da Secretária de Estado Adjunta da Educação neste plenário. E é particularmente relevante estarem aqui porque as questões que vocês debateram nas vossas discussões têm a ver com uma questão fundamental que é, e que aquilo que o Sr. Presidente já se referiu, que é na construção das leis. Os deputados do país querem todos eles que as leis que são produzidas, as leis que são modificadas, que são alteradas, sejam baseadas no conhecimento mais atual e mais aprofundado que existe na atualidade. E a educação serve para isso. A educação serve para estimular a nossa curiosidade, a nossa imaginação, o nosso desejo de conhecer mais, de maneira que quando existam leis que possam sair deste Parlamento, elas possam ser baseadas, como eu disse, no conhecimento mais profundo que existe sobre esses temas. Senhoras e senhores deputados, senhores professores que aqui estão e os convidados que cá estão, eu não acho que o nosso Presidente já vos deu uma descrição muito, muito profunda daquilo que foi a construção da democracia em Portugal. Eu vou falar um pouco mais da razão pela qual é para mim um enorme gosto estar aqui num debate que teve como tema principal os oceanos. Eu nasci e cresci numa cidade que atualmente se chama Maputo, que está na costa oriental da África, em Moçambique, e infelizmente nas últimas semanas as notícias que nós temos tido em Moçambique são notícias catastróficas, que têm a ver com dois ciclones que tiveram origem, e é isso que é importante relembrar, em alterações dos oceanos e do Oceano Índico naquela altura. Portanto, isto são eventos extremos a que Moçambique não estava habituado, mas que agora vão provavelmente ser cada vez mais frequentes. Mas eu cresci, como eu estava a dizer, na cidade que atualmente se chama Maputo, que é uma costa, a costa toda da África Oriental está semeada de ecossistemas absolutamente extraordinários. Nós temos imensas barreiras de corais que estão agora em perigo de desaparecerem com a acidificação dos oceanos. Temos mangais, que são ecossistemas extraordinários, em que existem peixes, por exemplo, com guelras e com pulmões, em que nós, ao visitarmos os mangais, víamos os peixes a sair da água e a pousarem-se em cima das raízes das plantas e a ficarem 15, 20 minutos a olharem para nós e voltarem a mergulhar para dentro da água, portanto tinham capacidade de respirar não só através de galas como de pulmões, e também tinham espécies de peixes, aliás há um muito famoso, um peixe chamado fóssil, o selocanto, que existe só naquele canal, no canal de Moçambique, e que eu vi uma vez, são muito raros, são peixes fósseis, são peixes que já existem há milhões de anos, e que, como por exemplo a planta, a árvore do ginkgo que vocês conhecem, também é uma planta fóssil no processo. E portanto, eu tive a sorte, a enorme sorte, de crescer num sítio em que o oceano e as maravilhas do oceano estavam presentes quase diariamente. O meu pai até ajudou na criação de um centro de estudos marinhos na ilha de Inhaca, que fica em frente à cidade de Maputo, através de interações com a Universidade em Joanesburgo, portanto uma cooperação sul-africana ou da África Austral. E portanto para mim é, como eu disse no início, um enorme, enorme gosto saber que vocês passaram o tempo a discutir aquilo que são os desafios dos oceanos para o futuro. E eu, falando dessa questão dos desafios dos oceanos, eu gostava também de relembrar que Portugal teve um papel fundamental recentemente na criação de uma organização não governamental, a Euro-Oceanos, que teve como ideia original o professor Mário Ruivo, que já não está connosco, mas que foi a pessoa que pensou o desenvolvimento de uma organização não governamental à volta daquilo que são os recursos marinhos e os desafios que estamos a enfrentar. Ele, infelizmente, já não está connosco, mas atualmente reúne qualquer coisa com 10 países europeus, 3 organizações e instituições nacionais e 4 instituições cooperantes. E eu refiro isto porque o objetivo dessa organização não-governamental é precisamente dedicar-se a perceber quais são os recursos extraordinários que os oceanos nos trazem e que nós muitas vezes assumimos como garantidos e não estão, e também os desafios que os enfrentam. Gostava também de referir que as Nações Unidas declararam a década de 2021 até 2030 como a década dos oceanos para a sua sustentabilidade e o seu desenvolvimento sustentável. Portanto, o que vocês estiveram a fazer não podia ser mais oportuno naquilo que é o pensamento atual e o pensamento a curto e médio prazo no desenvolvimento daquilo a que eles lhe chamam a literacia oceânica. Nós falamos muito de literacia, mas quando há pessoas que andam a pensar em ir agora colonizar Marte, eu acho piada, porque nós dos oceanos é se calhar a última terra, não é bem terra, é água incógnita que ainda temos e sobre a qual conhecemos muitíssimo pouco e sobre o qual ainda há muito trabalho a fazer. E os oceanos cobrem 2/3, 3/4 da superfície do nosso planeta, são uma fonte fundamental de enormíssimos recursos, alguns que nós conhecemos, outros que estamos a começar a descobrir, alimentação, novos fármacos que estão a aparecer através dos seres vivos que existem nos oceanos, recursos industriais, energia e por aí fora. São um elemento fundamental do clima. Numa altura em que estamos a falar de alterações climáticas, todos sabemos, todos devíamos saber, que os oceanos são uma peça fundamental naquilo que vão ser os efeitos das alterações climáticas, não só na produção e na origem dos eventos extremos de que eu vos falei logo no início, que aconteceram há muito pouco tempo em Moçambique, mas que estão a acontecer um pouco por todo o mundo e dos quais nós temos notícias regulares. O El Niño, a La Niña, a estabilização das temperaturas, a questão das correntes marítimas. Nós assumimos que as correntes marítimas são para sempre, que a Europa tem um clima muito mais agradável do que o mesmo continente do outro lado do oceano, mas isso é porque há uma corrente marinha que tem uma determinada característica. E há muita gente que pensa que com as alterações climáticas isso pode ser alterado, e as alterações no clima da Europa podem ser dramáticas. E que estão sujeitas a alterações crescentes a curto e médio prazo. Não só na temperatura dos oceanos, que estão, felizmente, a aumentar muito lentamente, mais lentamente do que que a temperatura atmosférica, na acidificação, que está a destruir muitos dos ecossistemas que nós conhecemos, incluindo os corais, mas não só, no processo, a questão da exploração alimentar, que está a chegar a limites nunca vistos antes, e depois o problema também atual do lixo enorme que nós estamos a despejar dos oceanos e que, felizmente, está agora a atrair a atenção de muitos governos por esse mundo fora, já para não falar das alterações das capas polares geladas que vão também aumentar os níveis de água nos oceanos e, portanto, tornar as nossas costas muito mais vulneráveis às alterações climáticas. Portanto, por mim e para mim é um enorme gosto e é uma fonte de enorme orgulho que vocês tenham escolhido, porque foram vocês que escolheram o tema dos oceanos, porque não podia ser um tema mais atual, um tema que tem tantas interações com tantas áreas do saber e tantas áreas da construção daquilo que são os países do futuro. E agradecer novamente ao Sr. Presidente da Assembleia estar aqui connosco e à Sra. Secretária de Estado Adjunta de uma área que é provavelmente das áreas de origem mais importantes para nós desenvolvermos um conhecimento que seja robusto e um conhecimento que seja credível para que aquilo que saia desta Câmara, das vossas discussões e das nossas discussões, seja o mais robusto possível, porque nós temos incertezas. O que nós queremos é que os riscos que fomos assumir possam ser, no mínimo, reversíveis ou, pelo menos, que não tragam consequências demasiado dramáticas para todas as espécies que connosco sobrevivem à superfície do planeta. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Secretária do Estado Adjunta e da Educação, Dra. Alexandra Leitão.
Muito bom dia a todos, caro Presidente deste Parlamento dos Jovens, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Educação, Srs. Deputados do Parlamento dos Jovens, Srs. Deputados da Assembleia da República e todos os presentes. Enfim, eu vou ser breve, queria só dizer que é um grande gosto de me associar e de estar presente nesta abertura deste plenário tão especial em meu nome pessoal e também a representação do Ministério da Educação. O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa que tem a sua autonomia, mas que é muito importante, é um dos elementos muito importantes na educação para a cidadania. Todos vocês passaram por várias fases, por vários trabalhos para chegar aqui, e isto é aprender e isto é crescer também com a elaboração e com a discussão de um tema que, aliás, de forma tão tão bonita foi descrita pelo Sr. Deputado Alexandre Quintanilha. Queria vos dizer só o seguinte também: o Sr. Presidente da Assembleia da República referiu que a Assembleia da República é a Casa da Democracia. E se, e é verdade, a Assembleia da República é a Casa da Democracia, a palavra é a arma da democracia. E é a debater, a discutir, a trocar ideias que se constrói a democracia e que se constrói as leis, mas não só, toda a democracia. E mesmo quando não chegamos exatamente todos à mesma conclusão ou ao mesmo resultado, o próprio facto de termos trocado as nossas opiniões, termos debatido entre nós, é já em si um fator de enriquecimento e é assim que se constrói a democracia. E, portanto, espero que sentados nestes bancos, que muito honram toda a gente que aqui se senta, sintam também essa como o debate, como a discussão é, de facto, a palavra é a arma da democracia. Espero também, porque é importante, que se divirtam a discutir um com os outros, que cheguem a conclusões interessantes e que seja algo que fique na vossa memória e que vos enriqueça e um dia, talvez, voltem cá noutra condição e que isso também sirva para o vosso futuro. Só me resta agradecer a todos e desejar-vos um excelente dia de trabalho, aprendizado, de discussão, de debate e também de diversão, como eu costumo sempre dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária do Estado Adjunta e de Educação, Alexandra Leitão. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Sra. Secretária do Estado Adjunta e de Educação, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, permitam-me que faça uma breve apresentação desta sessão nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico. Nesta sessão plenária estão presentes 132 deputadas e deputados que representam todos os distritos de Portugal continental, as regiões autónomas e os círculos de Europa e de fora de Europa. Inscreveram-se nesta edição do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico 512 escolas. Hoje estão presentes 66 dessas escolas eleitas nas sessões distritais e regionais, realizadas nos meses de fevereiro e março em todos os distritos e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Estão também aqui deputados do Círculo da Europa, eleitos na Houtville School de Jersey, e do Círculo de Fora da Europa, eleitos na Escola Portuguesa de Moçambique. Participa ainda, como convidado, o Centro Educativo Navarro de Paiva de Lisboa. Debatemos em diversas etapas o tema Alterações Climáticas, Salvar os Oceanos, e iremos hoje aprovar uma recomendação à Assembleia da República sobre este tema. Com licença. Será a fase final de um longo debate de propostas aprovadas em todos os círculos eleitorais que ontem concluímos em reuniões de comissão. Esperamos, assim, que as propostas que forem aprovadas nesta sessão plenária possam merecer a atenção dos órgãos do poder político. Em nome da mesa e de todas as deputadas e de todos os deputados à Ação Nacional, agradeço ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência e à Sra. Secretária do Estado de Adjunta e da Educação a sua presença nesta sessão de abertura. Muito obrigado.
Matilde. Mas está assim.
Antes de prosseguirmos, peço a vossa atenção para o seguinte. Agradecemos que todos os que ficaram alojados no hotel VIP in Berna verifiquem os cartões de cidadão. A Beatriz Amaral entregou na recepção do hotel, contudo, ao fazer o check-out, o cartão não apareceu. Agradecemos então que verifiquem novamente o cartão de cidadão que têm em vossa posse. Obrigado. Antes de iniciar os trabalhos, vou agora chamar os restantes membros da mesa. Ana Paula Silva, vice-presidente do Círculo da Madeira. Maria Eduarda Oliveira, secretária da mesa, Círculo de Aveiro. Joana Rolo Estrela, secretária da mesa, Círculo de Castelo Branco. Vamos retomar os nossos trabalhos. Esta sessão plenária vai ter dois períodos. O período de perguntas, onde vão ser apresentadas 12 perguntas às senhoras e aos senhores deputados da Assembleia da República, e o período de debate e votação da nossa recomendação final sobre o tema Alterações Climáticas, Salvar os Oceanos. Os nossos trabalhos começaram ontem à tarde, com as reuniões de 4 comissões, onde fizemos o debate dos 22 projetos de recomendação aprovados nos círculos eleitorais que representamos. Em nome deste Parlamento dos Jovens, quero agradecer às senhoras deputadas e aos senhores deputados da Assembleia da República que orientaram as reuniões das comissões e que são os seguintes. Senhoras deputadas Margarida Balseiro Lopes e Ana Sofia Petencourt, do PSD, Senhora deputada Maria Augusta Santos e senhor deputado Ivan Gonçalves, do PS, Senhor deputado Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda, Senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, senhora deputada Ângela Moreira, do PCP, e Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista Os Verdes. Para estas deputadas e senhores deputados, peço o vosso aplauso. Vamos agora começar o período de perguntas. Convido as senhoras deputadas e senhores deputados da Assembleia da República a ocuparem os seus lugares. Senhor deputado Pedro Pimpão, do PSD, Senhora deputada Susana Amador, do PS, Senhor deputado Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda, Senhora deputada Ana Rita Beza, do CDS-PP, Senhora deputada Ângela Moreira, do PCP, e Senhora deputada Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista Os Verdes. As 12 perguntas que vão ser apresentadas foram selecionadas ontem nas reuniões das comissões. As deputadas e os deputados do Parlamento dos Jovens têm, no máximo, um minuto para as apresentar. As senhoras deputadas e os senhores deputados da Assembleia da República dispõem de 2 minutos para responder a cada pergunta. Esta fase da sessão plenária terá a duração máxima de 1 hora. As secretárias da mesa vão controlar o tempo e eu avisarei os senhores deputados sempre que estiverem a ultrapassá-lo. Peço a atenção das senhoras deputadas e dos senhores deputados do Parlamento dos Jovens para o uso dos microfones. Quando eu der a palavra, devem carregar no botão do microfone que está à vossa frente. Têm de voltar a carregar para o desligar logo que acabem de falar. Não se esqueçam de o fazer porque é importante para a gravação da sessão. Lembro também que devem levantar-se quando vos der a palavra. As 3 perguntas foram selecionadas pelos deputados da primeira... As 3 primeiras perguntas, perdão, foram selecionadas pelos deputados da primeira comissão. Vou pedir a cada porta-voz que eu for chamando que diga o seu nome e apresente a pergunta. E volto a lembrar que tem 1 minuto. Darei em seguida a palavra para responder aos senhores deputados do PSD, PS e Bloco de Esquerda. A primeira pergunta é dirigida ao senhor deputado Pedro Pimpão, do PSD. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Guarda.
Bom dia a todos. O meu nome é Inês Brites e sou porta-voz do Círculo da Guarda. Vou passar então a colocar a nossa questão, que é a seguinte. Dada a importância dos oceanos para a sustentabilidade do planeta, como pensam os senhores deputados concretizar este projeto, que é de responsabilidade intergeracional, no sentido de reverter o impacto das atividades e atitudes humanas, uma vez que a minha geração considera que não foram tomadas atitudes responsáveis em prol do planeta? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Pedro Pimpão para responder.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente e as senhoras secretárias. Já viram que estamos em maioria de mulheres deste lado. Creio que não, se não estivermos em maioria, estamos pelo menos em igualdade de mulheres desse lado. E isso é um património do Parlamento dos Jovens, porque ao longo dos anos que vamos acompanhando estas sessões, vemos uma participação muito significativa de mulheres e isso é espetacular, porque é isso que também que estimula a igualdade de género de forma natural e isso é muito positivo. Permitam-me só dois segundos para agradecer aos professores e a vocês próprios o trabalho que fizeram nas sessões escolares, nas sessões distritais e agora a nível nacional, que é um trabalho altamente meritório e que é recompensador ver depois aquilo que é o fruto da vossa discussão, nomeadamente as recomendações que vocês apresentam e as soluções que também discutem para problemas tão importantes para o nosso país, como é este caso, por exemplo, das alterações climáticas. E a pergunta que me é feita é muito interessante porque coloca a questão do ponto de vista do futuro. O que é que pode e deve ser feito para evitar que se cometam os erros que foram cometidos no passado? E por isso queria realçar que aquilo que vocês devem ter presente do ponto de vista do legislador é a lei de bases que estabelece aquilo que são as linhas orientadoras do nosso país em termos de política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional, que é a lei 17 de 2014, 10 de abril, que é a lei que estabelece aquilo que são as diretrizes que depois o nosso Estado e as entidades que têm relação com o mar devem ter como salvaguarda, nomeadamente, a preservação dos ecossistemas costeiros e marinhos e também aquilo que seja a compatibilização com atividades económicas que sejam feitas ao nível da exploração marítima e, por isso, do ponto de vista do legislador, apelava realmente a esta lei de bases que pode ser muito interessante para aquilo que venha a ser depois as responsabilidades dos futuros vários intervenientes no espaço marítimo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A segunda pergunta é dirigida à Sra. Deputada Susana Amador, do PS. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo da Madeira.
Bom dia, senhoras e senhores deputados, excelentíssimo Presidente da Mesa. Eu sou a Laura, porta-voz do Círculo Eleitoral da Madeira. Excelentíssima senhora deputada do Partido Socialista, considerando-se que Portugal tem a 3ª maior zona económica exclusiva da Europa, contribuindo muito para isso as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, gostaríamos de saber o que é que o Governo tem feito para a defender e rentabilizar. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar os meus colegas deputados da Assembleia da República e enviar um grande abraço a todos vós, em nome do Partido Socialista, aos deputados e deputadas que estão hoje aqui no Parlamento dos Jovens, à comunicação social e aos professores, sem os quais não seria possível também organizarmos este programa, uma vez que foram fundamentais para prepararem as questões, os projetos que vos trouxeram até aqui, neste que será um dia que irá permanecer seguramente na vossa memória. Em relação à questão que a Lara me coloca, saudar a Madeira e as regiões autónomas em particular, porque sei que este tema é particularmente importante para as nossas regiões autónomas. Como sabem, o governo do Partido Socialista identificou como grande desígnio nacional o mar. Aliás, tem uma ministra do mar, a senhora ministra Ana Paula Vitorino, e esse ministério significa também, de um ponto de vista político, a importância que quisemos dar ao mar. Mas não chega só a dizer que ele é um desígnio nacional, não chega só a dizer que ele é um imperativo político, ou que o mar, como todos vocês sabem, uma vez que também é o tema básico desta sessão do Parlamento dos Jovens, tem uma míriade de potencialidades para o crescimento da nossa economia, para a nossa sustentabilidade, para o turismo, para a inovação e para a ciência, ou seja, tem uma fonte de recursos ilimitada, digamos assim, e por isso era fundamental estabelecer um conjunto de medidas e trabalhar as questões do mar de forma interministerial, porque ela de facto tem a ver com muitas matérias que vão desde a educação e conhecimento, às questões do ambiente, ou seja, no fundo, todos os ministros e todas as áreas são convocadas a trabalhar para que Portugal possa potenciar essa zona económica exclusiva de tão grande dimensão. O Partido Socialista apresentou recentemente, e será discutido no dia 8 de maio, um projeto de resolução que pretende alargar a plataforma continental para que nós possamos passar para cerca de 4 milhões de quilómetros quadrados, o que nos torna seguramente uma enorme potência a nível marítimo. O Fundo Azul é outro instrumento financeiro para potenciar e defender a zona económica. Senhor Presidente, para terminar, o Simplex do Mar e o programa de Costa Segura. São mais de 25 medidas que estão em implementação e execução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A terceira pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo da Europa. Obrigado.
Olá, meu nome é Lourenço Rodrigues e esta é a nossa pergunta. No ano passado, o Governo admitiu que os incentivos ao retorno de imigrantes jovens são insuficientes. Quais as medidas que poderiam propor à votação que pudessem levar jovens qualificados, muitos deles já nascidos no estrangeiro, como o meu caso e da minha colega, a decidir vir trabalhar e viver em Portugal? Por exemplo, jovens formados em ciências que pudessem ajudar Portugal a fazer face às consequências da alteração climática. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Barbosa para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pela questão colocada. Esta pergunta é aquela pergunta que é diretamente colocada ao trabalho que os deputados podem fazer nesta Casa. Ou seja, legislar, alterar algumas leis, criar outras que possam dar possibilidade para os jovens e menos jovens, para todos aqueles que tenham conhecimento, possam ter condições para trabalhar em Portugal, não emigrar e aqueles que emigrar poderem regressar. E isso passa essencialmente por dois ou três pilares, sendo um deles valorizar o trabalho, e essa é uma questão que é muito particular, quer a mim próprio, quer ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que é valorizar o trabalho, dar condições para que as pessoas possam desempenhar o seu trabalho com salários condignos, com segurança no trabalho, sem precariedade, que possam conciliar o seu tempo de trabalho com a família, que possam fixar raízes em Portugal, contribuindo não só para as condições ambientais, como para a criação de riqueza, como para o próprio aumento da natalidade e fixação e criação de mais habitantes em Portugal. Portanto, passa por esta Casa podermos criar condições para melhorar serviços públicos, melhorar habitação, melhorar condições de trabalho, acabar com a precariedade e valorizar salários. Se estas coisas forem feitas, se estas coisas evoluírem, tenho a certeza que muitos jovens voltarão ao país e outros que estão a ser formados não sairão do país e darão o seu contributo ao nosso país e à nossa sociedade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As três perguntas seguintes foram selecionadas pelos deputados da 2ª Comissão. Vão ser respondidas pelos senhores deputados do CDS-PP, do PCP e o Partido Ecologista Os Verdes. A quarta pergunta é dirigida à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo Eleitoral do Porto.
Bom dia a todos. O meu nome é Bruna Magalhães e sou a porta-voz do Círculo Eleitoral do Porto. Caríssima deputada da Nação, Ana Rita Bessa. Pergunto o que tem falhado a nível do Ministério do Ambiente, bem como nos sucessivos governos da Nação, para que esta problemática, a poluição dos rios e oceanos, não esteja hoje, à porta 2020, resolvida. Dou como exemplo a Suíça, que em tempos abraçou a sério este problema e resolveu de uma vez por todas o seu passivo ambiental e tem hoje um dos maiores lagos da Europa, limpo e despoluído. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente Francisco Teixeira. Cumprimento os restantes deputados do Parlamento, deputadas e deputados do Parlamento dos Jovens e colegas de mesa. Para responder à pergunta da Sra. Deputada do Círculo do Porto, que muito agradeço, de forma rápida, para cumprir o tempo, eu separaria a resposta em três partes. A primeira, relativa aos rios. E do ponto de vista nacional, há legislação hoje em dia, obviamente pode sempre ser melhorada, que prevê o controlo e o tratamento das descargas que são feitas sobretudo pela componente empresarial para os nossos rios. Há um trabalho de fiscalização mais atuante que é preciso fazer, porque embora essa legislação exista, nem sempre é devidamente cumprida. Esta legislação tem vindo a ser atualizada, por exemplo, tendo em conta o caudal dos rios, tem mais ou menos caudal e, portanto, se pode ser mais ou menos diluído e, portanto, se pode haver mais ou menos descargas. E também, e ligando com a sua questão da Suíça, embora eu não conheça bem o caso e não tive tempo de ir estudar de ontem para hoje, por isso, parabéns por ter esse conhecimento adicional, depende também do clima. Em tempos de seca é mais difícil fazer estas descargas e assegurar que elas sejam diluídas no tal caudal do rio, coisa que na Suíça provavelmente, clima sendo diferente, não terá a mesma dificuldade. No caso do mar, há também políticas ativas de recolha, por exemplo, de redes pescatórias que são largadas em alto mar, há também políticas controladas das descargas de efluentes no mar e há a promoção de utilização de combustíveis menos poluentes. O que gostava de dizer, no tempo que me resta, é que este género de políticas, que têm obviamente um âmbito nacional, para este tipo de problemas, que é um problema de vasos comunicantes, não é? Quando falamos, por exemplo, dos rios que obviamente desaguam no mar e o mar que está em total comunicação, precisam de políticas articuladas a nível internacional, porque senão as tais ilhas de plástico, que não são um problema em Portugal, acabam por chegar cá também por via desses
fluxos. Que termine, por favor.
E termino dizendo que uma última dimensão não menor é também a dimensão das atitudes pessoais e que essa depende de todos nós e não depende da via legislativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A quinta pergunta é dirigida à Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo Eleitoral de Faro.
Muito bom dia a todos. Sou Ana Margarida Fernandes Bota, a porta-voz do Círculo Eleitoral de Faro. Antes de mais dirigir-me à excelentíssima mesa e aos deputados eleitos aqui, muitos parabéns a todos por terem conseguido chegar até aqui. A pergunta que eu lhes gostava de fazer era: nós gostaríamos de saber com que eficácia e rapidez as medidas que irão aqui ser posteriormente discutidas seriam depois aprovadas e postas em ação, não só pelo Governo, mas também por todos os cidadãos portugueses. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ângela Moreira para responder.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar todos os presentes e, em relação à pergunta, não posso responder pelo Governo, mas vou tecer algumas considerações em que a resposta está implícita no que eu vou dizer. É certo que as alterações climáticas e as suas consequências é um problema que carece de uma resolução urgente, Não nos podemos desligar de que estas alterações são fruto da ação do homem sobre a natureza e, portanto, cumpre ao homem, ao ser humano, alterar hábitos. Estes hábitos, numa sociedade de consumo, não vão ser fáceis de alterar e compete a todos nós e ao Governo criar medidas para que isso seja feito. As medidas que os senhores deputados do Parlamento Jovem aqui apresentaram teriam certamente um impacto positivo no ambiente. No entanto, a realidade faz-nos questionar sobre se há uma preocupação, se a preocupação com o futuro vai triunfar ou se, pelo contrário, vai-se manter esta ambição economicista. Esta ambição economicista tem prevalecido e a desproporção, isto é demonstrado pela desproporção entre a gravidade da situação e o não avanço de medidas urgentes. Por exemplo, há uma medida que os senhores deputados apresentam, que é o apoio ao desenvolvimento e à investigação científica e tecnológica no âmbito da criação de alternativas ao plástico. Esta seria uma medida que teria uma razão de ser, uma razão de ser levada avante. Passou muito depressa o tempo. Que era importante ser levada avante. No entanto, nas vossas medidas, eu vejo que não há qualquer medida, que não foi aprovada qualquer medida de sensibilização, de campanha para os estudantes. Pronto, teria muito mais para dizer, mas o tempo correu muito depressa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A sexta pergunta é dirigida à Sra. Deputada Elisa Apolónia, do Partido Ecologista Os Verdes. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Castelo Branco.
Bom dia a todos os presentes, excelentíssima mesa, excelentíssimo Sr. Presidente da mesa. A pergunta, eu sou Rita Lucas, e a pergunta que o Círculo de Castelo Branco propõe é a seguinte. Excelentíssima Sra. Deputada, como Portugal se pretende preparar para a massificação do carro elétrico, nomeadamente no que diz respeito à rede elétrica, à sua disponibilidade e incentivos à investigação para o desenvolvimento de baterias de maior duração, carregamento e menor poluição, e de que forma também pretendem aproveitar as reservas de lítio existentes em Portugal? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónia para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em nome do Partido Ecologista Os Verdes, saudar todas as senhoras e senhores deputados. Senhora deputada do Círculo de Castelo Branco, respondendo concretamente à questão, nós temos um desafio hoje que nos está colocado, aqui e no mundo inteiro, que é o das alterações climáticas. Para enfrentarmos esse desafio, há uma componente de combate às alterações climáticas que é fundamental. E para isso, o setor dos transportes é determinante. Nós precisamos de nos libertar dos combustíveis fósseis. Que outras soluções arranjamos em alternativa? E a senhora deputada coloca justamente a do carro elétrico. Mas a senhora deputada fala da massificação do carro elétrico. Passar dos combustíveis fósseis para a lógica elétrica, na nossa perspectiva, é importante porque terá menores impactos ambientais. Mas a massificação significa que podemos vir a encontrar outros impactos ambientais muito sérios, designadamente ao nível daquilo que a senhora deputada levanta, que é justamente a exploração do lítio, por causa da questão das baterias. Portanto, se nós massificarmos essa exploração, significa que vamos ter problemas muito sérios ao nível, designadamente, de componentes de poluição da água, da atmosfera, dos solos e por aí fora, com impactos diretos na vida das pessoas. E, portanto, o que é que os verdes consideram que verdadeiramente deve ser massificado em muito maior escala? Os transportes públicos. Essa deve ser a grande resposta. Nós precisamos de massificar a resposta a que a componente da mobilidade coletiva pode dar aos cidadãos, para que nos seus movimentos pendulares os cidadãos possam libertar-se do seu carro individual e possam andar de transportes públicos. Para isso é fundamental, evidentemente, que os transportes sejam regulares, com qualidade, com horários adequados às necessidades dos cidadãos e com preços adequados. E nós aqui na Assembleia da República, nesta legislatura, trabalhámos muito para baixar o preço dos transportes coletivos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. As três perguntas seguintes foram selecionadas pelos deputados da 3ª Comissão. Vão ser respondidas pelos senhores deputados do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda. A sétima pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Lisboa.
Antes de mais, bom dia, Sr. Presidente da Mesa, restantes membros da Mesa e a todos os deputados aqui presentes. Eu sou a Carolina Ferreira, porta-voz do Círculo de Lisboa, e antes de mais, desejo a todos uma excelente sessão plenária e faço votos para que no final saia desta sessão um conjunto de propostas que venha a merecer a devida atenção dos membros eleitos à Assembleia da República, uma vez que este tema é urgente e, sobretudo, é fundamental a aplicação de medidas eficazes que permitam salvar o nosso planeta. Excelentíssimo deputado do PSD, a minha questão é a seguinte: qual é a sua posição relativamente ao movimento que chegou recentemente a Portugal, School Strike for Climate, ou seja, a greve estudantil pelo clima? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carolina, e queria dizer, primeiro, que a minha opinião pessoal, acho que é a opinião da esmagadora maioria das pessoas que está em casa a ver as notícias e que repara que há um movimento mundial que junta milhões de cidadãos em prol de uma causa, seja ela qual for, e ninguém pode ficar indiferente. Quando essa causa, em Portugal, junta cerca de 20 mil cidadãos e essa causa toca a todos porque toca ao meio ambiente, nós, naturalmente, que eu, em termos pessoais, fico satisfeito. E quando vejo que são jovens que estão preocupados com o bem-estar coletivo, ainda mais satisfeito fico, porque os jovens são, é aquilo que se diz, fonte de esperança, mas também fonte de mudança. Agora, aquilo que eu acho, sinceramente, e é a minha opinião pessoal que estou a transmitir, é que aquilo que nós devemos fazer, esta sensibilização, é muito útil e é produtiva, mas é uma responsabilidade global integrada, que não fica só nem para os professores, nem para os pais, nem para os políticos, nem para os eleitos, é para todos. E aquilo que vocês estão a fazer é dar um sinal de que também estão comprometidos com essa mudança e querem fazer parte dessa mudança, assumindo também comportamentos que sejam ambientalmente sustentáveis. E isso, para mim, em termos pessoais, é positivo. Queria dizer que eu fui coordenador do Parlamento de Jovens e acho que o exemplo que vocês dão nas discussões que têm e depois na prática, porque é a pergunta que nos fazem sempre quando vêm estas sessões, é: senhores deputados, tenham atenção àquilo que nós andamos a discutir e às recomendações que nós aprovamos. E isso é uma responsabilidade nossa, acrescida, nossa, e de quem tem responsabilidades executivas. Mas também é uma responsabilidade partilhada convosco, para que possam, nas vossas comunidades, nas vossas escolas, nas vossas freguesias, nos vossos municípios, serem também agentes de mudança, nomeadamente nestas matérias ambientais, onde cada um de nós tem uma particular um papel de preponderante nessa mudança, e por isso aquilo que eu espero relativamente a esta iniciativa é que não se fique só por estas manifestações, mas depois também tenha impacto diário naquilo que são os comportamentos que cada um de nós tem em prol do meio ambiente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A oitava pergunta é dirigida à Sra. Deputada Susana Amador, do PS. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Viana do Castelo e, a seguir, o porta-voz do Círculo de Braga.
Antes de mais, gostaria de cumprimentar a mesa e todos os deputados aqui presentes. Eu sou a Daniela Faria e faço parte do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. Visto que a nossa questão visava uma resposta semelhante à do Círculo de Braga, esta será colocada conjuntamente. Considera que o Parlamento de Jovens e os projetos nele debatidos e aprovados têm um impacto esperado na legislação portuguesa ou estaremos a debater em vão? Obrigada.
Como representante do Círculo de Braga, gostaria de desejar um bom trabalho a todos os deputados aqui presentes. E como o nosso círculo tem uma questão semelhante realmente à de Viana do Castelo, aproveito para colocá-la. Gostaríamos de saber se a deputada pensa que as propostas que serão votadas hoje em plenário têm valor para posteriormente serem aprovadas pela Assembleia da República e passarem a constar do nosso ordenamento jurídico. Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Tem a palavra a senhora deputada Susana Amador para responder.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhora Deputada e Senhor Deputado, muito obrigada pelas questões que colocaram e eu responderia dizendo e usando até uma frase de Fernando Pessoa: tudo vale a pena quando a alma não é pequena e, portanto, vale a pena sempre o debate e vale a pena sempre colocar em questões e temas a discussão também aqui na Assembleia da República e, por isso, o valor cívico da vossa participação e o valor cívico das propostas e das recomendações existe e é um valor em si mesmo. E depois há o segundo valor, influência, quer queiram, quer não. Se olharmos para os anos anteriores e para os temas anteriores, houve uma influência do Parlamento e foram colocados na agenda política temas que vocês colocaram. Dou-vos o exemplo do ano passado, em relação à igualdade, onde fizeram recomendações também no que diz respeito à violência doméstica e à violência de género. Devo dizer que nunca se debateu tanto a violência de género neste Parlamento e nesta sala como tem vindo a acontecer. Das vossas recomendações solicitavam revisões ao Código Penal, solicitavam campanhas sensíveis a estas questões do género e da violência, colocavam recomendações no que diz respeito à formação e a verdade é que as vossas recomendações no que diz respeito à igualdade estão neste momento em debate aqui na Assembleia da República e já houve alterações e reforço das campanhas, da formação, seja às forças de segurança, da formação aos advogados, da formação aos magistrados, para que este flagelo e este drama que tem vindo a acontecer das mulheres assassinadas e da violência de género possa ser invertida em Portugal. E por isso as vossas recomendações têm espaço aqui no Parlamento, têm um valor cívico de se organizarem e de virem aqui falar, mas têm também este valor e influência, uma vez que estão a ser colocadas na agenda política. Houve um Parlamento dos Jovens sobre as assimetrias regionais, litoral, norte e interior, e a verdade é que esse Parlamento dos Jovens também criou uma influência muito evidente na ação política. Temos hoje um secretário de Estado só para a valorização do interior, que está em Castelo Branco, e um Plano Nacional de Coesão Territorial para potenciar até os estudantes e o aumento de vagas de estudantes no ensino superior. Ou seja, continuem a participar. Termino, Sr. Presidente, com a sua tolerância. Mário Soares dizia que a democracia precisa de democratas empenhados. E a verdade é que, se vocês não forem democratas empenhados, a democracia esvazia-se. Precisamos de todos vós e de ouvir a vossa voz todos os dias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A nona pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Setúbal.
Bom dia, senhores excelentíssimos senhores deputados e excelentíssimas senhoras deputadas. Sou Rita Benavente, deputada do Círculo Eleitoral de Setúbal. Vivendo nós num país onde oceanos e rios são bastante presentes e alimentam bastantes portugueses, e sendo que nos rios e nos mares existem cada vez mais descargas ilegais, provocando a morte de variadas espécies de seres vivos marinhos, perguntamos para quando as normas aplicadas sobre as mesmas pessoas que as aplica, que os aplicam, os descargos, sejam suficientemente elevadas a não compensar estas descargas ilegais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Barbosa para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigada pela questão, Sra. Deputada. Eu julgo que em Portugal não há necessidade de aumentar muito as coimas. As coimas têm necessidade, sim, de serem adaptadas a todo o tempo, mas nós temos coimas que podem chegar a vários milhões de euros. Portanto, o verdadeiro problema em Portugal contra os poluidores está na aplicação das coimas. E porquê? A nossa cultura empresarial normalmente preocupa-se mais com o lucro imediato e não com as questões ambientais. Portanto, a questão ambiental é uma coisa que não surge em primeiro. E quando há focos de poluição, a aplicação dessas coimas normalmente são aplicações administrativas, são coimas administrativas. Como estamos num Estado de Direito e bem, portanto toda a gente também tem o direito a defender-se, normalmente o que é que as empresas fazem? Recorrem para os tribunais. Nós temos recentemente o caso que passou muito na comunicação social e vocês devem saber da Celtejo, uma coima administrativa de 12.500 euros, passou para os tribunais, passou para 6.000 e acabou num alerta, numa demonstração, portanto acabou por não ser aplicada. Isso o que é que faz? Como é que se pode alterar? Passa precisamente por aquilo que vocês estão a fazer, que é educar a sociedade, em casa, na terra, na família, na escola, a sociedade num todo, para as questões ambientais. E quando a sociedade tiver preocupações ambientais, aí certamente os juízes, magistrados e toda a resta da sociedade vai ter uma preocupação maior com as implicações ambientais. Isso o que é que vai fazer? vai fazer com que se inverta um bocadinho o caminho. E quando as empresas ou os poluidores sejam condenados com coimas administrativamente, se recorrerem aos tribunais, a contestação na sociedade é grande, vai levar a que os juízes, os magistrados, comecem a acompanhar e a ter sensibilidade a essa contestação e comecem a confirmar essas coimas mais próximas das aplicadas administrativamente. E isso sim vai ser um fator de desincentivar a poluição e ponderar toda e qualquer poluição que possam fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As últimas três perguntas foram selecionadas pelos deputados da 4ª Comissão. Vão ser respondidas pelos senhores deputados do CDS-PP, do PCP e do Partido Ecologista Os Verdes. A 10ª pergunta é dirigida à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Aveiro.
Saúdo a excelentíssima mesa e a todos os deputados aqui presentes. Ultimamente tem-se ouvido falar no aumento da dívida pública. Isso poderá afetar a resistência do orçamento para com o bem-estar do meio ambiente? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, todas as variáveis orçamentais, nomeadamente a redução da dívida pública, que são variáveis que implicam compromissos que Portugal tem também a nível europeu, são importantes e, obviamente, condicionam os limites e o leque das nossas escolhas políticas, designadamente do Governo, que é quem executa quem tem a capacidade de executar o orçamento, mas, claro, o Parlamento na sua capacidade de o influenciar. Diria que as alterações climáticas e os seus múltiplos impactos têm vindo a ganhar quer frequência, quer protagonismo do ponto de vista legislativo. Dos últimos anos para cá têm subido no ranking da importância e das vezes sobre as quais existe legislação, algumas das vezes com bastante consenso nesta casa. Por exemplo, a última das vezes, falava aqui com a senhora deputada Eloísa Apolónio dos Verdes, até teve que ver com um projeto de lei apresentado pelos Verdes, que tinha a ver com os sacos de plástico mais leves para a redução do plástico incorporado nesses materiais, nos sacos. Há temas que obviamente vão ter que ganhar ainda mais peso, como por exemplo, pela relevância que têm para o nosso país em concreto, como por exemplo o tema da água. E há muitas vias para fazer, há instrumentos que nós temos à nossa disposição, por exemplo, através da fiscalidade, como já aqui foi falado, da capacidade de saber ir afinando o valor das taxas que aplicamos para terem o efeito certo e não valer mais a pena pagar a taxa do que cumprir aquilo que ela se propõe. A política científica pode ter também um papel na promoção, por exemplo, de soluções de plástico biodegradáveis que possam vir a substituir as atuais soluções. Mas, obviamente, não escondendo a verdade, sendo uma preocupação crescente e mais frequente, tem que ser ponderada com outras que no país continuam a ser relevantes e que continuam também a merecer uma prioridade, desde logo, por exemplo, à cabeça, à área da saúde. Este equilíbrio é o equilíbrio que os partidos políticos e o Governo têm que ir encontrando, através também dos votos, a cada momento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A 11ª pergunta é dirigida à Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Coimbra.
Muito bom dia a todos. O meu nome é Maria Veiga e sou a porta-voz do Círculo de Coimbra. Senhora Deputada, qual é a sua opinião sobre as greves que se têm feito e o que é que se está a fazer para acabar com estas, de forma a que não interfiram no dia-a-dia da população? Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem a palavra a Senhora Deputada Ângela Moreira para responder.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por dizer que o direito à greve foi um direito adquirido, foi uma conquista da Revolução de Abril. É um direito que está que vem da Constituição da República. Eu não sei se vocês já ouviram falar que antes de abril de 1974, os trabalhadores eram explorados e não podiam reivindicar, ou eram presos, ou eram mesmo, houve trabalhadores que foram mortos por pedirem para descansar um bocadinho ou por terem um bocadinho mais de condições, para terem um bocadinho mais de dignidade. Portanto, nós não podemos abdicar deste direito. Uma greve deve ser organizada com objetivos e deve cumprir a legislação que a orienta. Assim, minimizamos o impacto das greves na sociedade. Nós
temos atravessado fases em que os trabalhadores são esbulhados de muitos direitos, de muitas conquistas, e que vem a sua dignidade adulterada. E se para além dos direitos que têm roubado aos trabalhadores, ao povo, ainda roubam o direito à greve, então eu questiono-me onde está a democracia. No artigo 2º da Constituição da República diz que, vou só ler uma pequena frase, a República Portuguesa é um Estado de direito democrático baseado na soberania popular. Continua por aí, mas quero que fiquem bem, que fiquem com esta frase bem presente. No dia em que a greve for proibida, pergunto-me como é que seria, qual seria a situação dos jovens que fizeram a greve às aulas para fazerem a manifestação para o clima. Todos têm direito à greve, jovens, trabalhadores, povo, e todos têm direito a lutar pelos seus, pela sua dignidade. No dia em que não houver necessidade de fazer greve, não porque esse direito lhes foi retirado, mas porque já não há necessidade de fazer greve, então aí isso seria o ideal.
Senhora deputada.
Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. A 12ª pergunta é dirigida à senhora deputada Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista Os Verdes. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo Eleitoral de Porto Alegre.
Bom dia, caros deputados, caros elementos da mesa. O meu nome é Matilde Capote e faço parte do Círculo de Porto Alegre. Passo agora a apresentar a nossa pergunta. Considera que uma aula de educação para a cidadania de 45 a 50 minutos semanais é suficiente para desenvolver projetos e atividades no âmbito da educação ambiental? Caso não concorde, o que proponho? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Heloísa Apolónia para responder.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada pela questão colocada, senhora deputada do Círculo de Porto Alegre. Eu vou responder muito diretamente à questão. E a minha resposta é não, não considero suficiente. Desde logo porque na educação para a cidadania são abordados vários temas, portanto não estamos a falar exclusivamente da temática das questões ambientais abordadas nesses 45 a 50 minutos semanais, mas mesmo se fosse dedicado só às matérias ambientais, que não é, julgo que mesmo assim seria escasso para o desenvolvimento de determinados projetos nesta área ambiental, para a realização de pesquisas, para a promoção dos debates, para executar esses mesmos projetos e até para promover uma questão que os verdes consideram muito importante, que é a ligação da escola na sua dimensão também da educação ambiental à comunidade e da comunidade à escola. E de facto estamos longe ainda de promover essa interação de uma forma muito natural. E nesse sentido, aquilo que os verdes têm proposto é ou um tempo específico para a educação ambiental ou, tendo em conta que as questões ambientais também são muito transversais, que elas integrem de uma forma mais intensa programas de diversas disciplinas, onde essa transversalidade também seja assegurada, mas onde esse debate seja assegurado e até a interação entre diferentes disciplinas relativamente a esta matéria. Mas eu gostava de dizer que, na perspectiva dos verdes, a educação ambiental não se faz apenas numa perspectiva formal, ou seja, na escola, mas também numa perspectiva informal. E daí esta importância que nós damos à comunidade, à participação, em associações, em projetos, em reivindicações fora da escola, de modo a que sejamos, de facto, cidadãos informados, participativos e reivindicativos. Porque se é verdade que as questões ambientais só são asseguradas se tivermos um comportamento individual adequado, também é verdade que elas só são asseguradas, designadamente por quem tem responsabilidade política, se nós formos cidadãos interventivos, participativos e muito reivindicativos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra a cada um dos senhores deputados da Assembleia da República para uma intervenção final, pedindo-lhes que não cedam um minuto nesta intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado. Para terminar, só dizer que o momento que vocês hoje estão a viver, que é extraordinário e que vai ficar gravado de certeza nas vossas, no baú das recordações, como um dos momentos mais positivos, que não fique por aqui, que permaneça no dia-a-dia das vossas vidas e na vida das vossas comunidades. E quando vos disserem que vocês são o futuro, vocês lembrem sempre que não são o futuro, que são o presente. E a demonstração disso mesmo é aquilo que vocês estão a fazer hoje, que têm feito ao longo deste projeto e que fazem nas vossas escolas, nas vossas famílias, nas vossas comunidades. E pensem sempre que em cada um dos jovens do nosso país há um agente de mudança, há alguém que pode usar da palavra, usar da sua intervenção para poder mudar alguma coisa para melhor. É isso que nós também tentamos fazer em cada um dos nossos partidos políticos, é isso que nós tentamos fazer em cada uma das nossas comunidades, é dar o nosso contributo para melhorar a vida da nossa comunidade e de quem vem a seguir, das novas gerações. E por isso, desejo-vos as melhores felicidades pessoais, profissionais daqui a uns tempos, mas sobretudo de intervenção cívica positiva, ativa e construtiva, mostrando que realmente vocês são agentes de mudança que o país tanto precisa. Portanto, boa sorte a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o mesmo efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A primeira mensagem que vos queria deixar é que desejo sinceramente que esta participação no Parlamento dos Jovens vos tenha ajudado a valorizar mais o funcionamento dos órgãos de soberania. Nós vivemos tempos perigosos, tempos de populismo, tempos de demagogia, tempos de racismo, de xenofobia, em vários países europeus, no coração da Europa, a Europa que é um farol de sonhos sonhada por Jean Monnet, países humanistas e que agora têm líderes que defendem o oposto. E por isso que percebam que é importante, apesar das imperfeições da democracia, apesar das imperfeições dos deputados da Assembleia da República e dos sucessivos governos, que esta passagem aqui fortaleça a vossa convicção que, de facto, a democracia é o melhor sistema político. Porque é um sistema de participação, é um sistema de fiscalização, é um sistema de construção, é um sistema de liberdade de opinião, de liberdade de expressão, onde é na luta dos contrários que vamos encontrando também as nossas unanimidades. Francisco Lucas Pires dizia que a política era o espaço das ideias que sonham. E eu estou aqui, seguramente os meus colegas estamos aqui, porque acreditamos que estas ideias são fundamentais para mudarmos e melhorarmos o nosso país. Que o Parlamento dos Jovens incute em vocês essa vontade de participar e de participar sempre pelas causas justas e pelas justas causas. Não se deixem seduzir pelos cantos do populismo, porque esses destroem a democracia e corroem e minam um país. Muito obrigada, participam e sejam democratas empenhados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Deixar-vos duas ou três noções. Uma, parabéns pelo vosso trabalho, parabéns pelo alerta que causam todos os dias, seja na comunidade e principalmente na escola. Sois um exemplo para todos aqueles que estão na vossa escola. Não só alunos, mas também professores, funcionários, pais e toda a comunidade. Portanto, não desistam, não deixem de viver também, não se esqueçam que ainda são crianças, portanto, não percam esse bocadinho também que é muito importante no vosso crescimento. É bom cimentar as ideias, é bom ir despertando para os problemas da sociedade, é bom começar a trabalhar em prol de algo que possa ser um bem coletivo, mas acima de tudo, não desistam, vivam os sonhos. O sonho é o estado imediatamente anterior à realidade, sempre com a convicção de que não vão conseguir realizar todos os sonhos, mas não desistindo, certamente alguns vão conseguir realizá-los. E esse será o bom da vida, aquilo que se aproveita no seu dia-a-dia. Portanto, parabéns, continuem, força e sejam vocês mesmos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em seguida, usa da palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Neste minuto final, eu gostava de vos dizer duas coisas. Vocês ouviram aqui no início, pela Sra. Secretária de Estado, que aqui o instrumento de trabalho é a palavra. A palavra é uma arma de dois bicos. Pode ser usada para construir ou pode ser usada para destruir. E aquilo que eu vos pediria era que vocês, em primeiro lugar, quando quiserem fazer uso da palavra, se informem. Vocês hoje em dia têm tudo à vossa disposição, todos os instrumentos, é fácil fundamentarem a vossa opinião antes de a emitirem. Por isso, peço-vos que se informem e que sempre que puderem, não perdendo pé de quem são e daquilo que acreditam, usem a palavra como instrumento de criar pontes e não como instrumento de criar discórdia e divisão. E a segunda ideia rápida era que esta discussão que fizeram nas vossas escolas sobre este tema
seja também ocasião de mudança dos vossos comportamentos, porque nós, porque vocês e nós, só podemos beneficiar com isso também. Deputada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em seguida, usa da palavra a Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero-vos dizer só que, somente que a política não se faz somente na Assembleia da República. A política começa nas nossas casas, porque tudo o que está à nossa volta é política. E no nosso dia-a-dia é fundamental a nossa intervenção, a nossa participação. A consciência social é fundamental para a consciência política. Não nos podemos esquecer de igualdade, destas três palavras, igualdade, equidade, universalidade. E não nos podemos esquecer que a Constituição da República Portuguesa é para ser cumprida e é um trunfo que nós, cidadãos portugueses, temos e que não podemos abdicar desse trunfo. Quero-vos fazer um apelo para que continuem a investir na política, que continuem a investir num futuro melhor, num país melhor, e não se esqueçam que as alterações climáticas não têm só a ver com o ambiente, têm a ver com a economia, com a educação, e é fundamental educar a população para este tema e outros deste género. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E dou a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista Os Verdes, para a sua intervenção final.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou terminar como comecei, a saudar todas as senhoras e os senhores deputados do programa do Parlamento dos Jovens deste ano, mas permitam-me estender essa saudação também a todos os vossos colegas que participaram nas mais diferentes fases desta iniciativa do Parlamento dos Jovens e também, naturalmente, a todos os professores que convosco se envolveram e que tornaram possível esta realização. Este ano debateram um tema relevantíssimo, a questão das alterações climáticas, e aquilo que eu vos queria dizer é que, ao contrário daquilo que muitas vezes se ouve, de que o ambiente é um travão à economia, eu queria dizer-vos que não é assim. O ambiente não é incompatível com o crescimento da economia, mas é fundamental para o desenvolvimento, para a promoção do desenvolvimento das sociedades e do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, quando nós defendemos a produção local, a necessidade de fomentarmos a produção local para reduzirmos a pegada ecológica do transporte de alimentos de tão longe até cá, nós estamos a tomar uma medida ambiental muito relevante, mas também económica e muito relevante do ponto de vista social. Ambiente não é incompatível com a economia, mas é fundamental para preservar o nosso futuro e o nosso presente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras deputadas e senhores deputados da Assembleia da República, em nome de todos os participantes nesta sessão nacional, agradeço muito a vossa presença e as respostas que deram às nossas perguntas. Muito obrigado a todos. Caros colegas deputados, vamos entrar na segunda parte desta sessão plenária. O período de debate e votação na recomendação à Assembleia da República sobre o tema Alterações Climáticas Salvar os Oceanos. Como referi há pouco, chegámos a esta sessão nacional com 22 projetos de recomendação que foram ontem debatidos em quatro comissões. Cada comissão aprovou um texto com um número máximo de 5 medidas. Isto significa que temos um conjunto de 18 medidas e teremos agora de selecionar as 10 melhores que vão constituir a nossa recomendação final à Assembleia da República. Foi distribuído um documento que contém as medidas aprovadas nas 4 comissões. Como é natural, há medidas com conteúdos semelhantes e, no texto que vamos discutir, estas foram ordenadas de forma a facilitar a nossa apreciação. Peço a todas as deputadas e a todos os deputados que tenham em conta que este plenário vai tomar as decisões a nível nacional e, por isso, devem analisar com objetividade as medidas, qualquer que tenha sido a comissão em que participaram, para podermos decidir quais as 10 medidas que devem ficar na nossa recomendação final. Agora já não é importante em que comissão cada um de vós participou. O que é preciso é decidir quais as 10 melhores medidas e, para isso, teremos de eliminar 8. O processo previsto no nosso regimento é o de apresentar propostas de eliminação, isto é, discutir quais as medidas que acham que devem ser retiradas do guião. É o único meio que o nosso regimento permite, nesta fase, artigo 6 do regulamento da sessão plenária. Não pode haver alterações de redação. Peço a vossa atenção, pois vou passar a explicar como vamos fazer este debate. Cada proposta de eliminação tem de ser assinada ou subscrita por 10 deputados. Cada deputado só pode assinar uma única proposta e, naturalmente, podem ser apresentadas propostas assinadas por deputados de círculos diferentes. Daqui a pouco, irei pedir a cada porta-voz que venha à mesa levantar os impressos onde devem ser apresentadas as propostas. Irei interromper a sessão por 20 minutos para que os deputados apresentem as propostas por escrito. Basta indicarem o número da medida que querem eliminar e escreverem os nomes dos deputados que apresentam a proposta. Peço-vos também que assinalem com uma cruz o nome do deputado que irá explicar, em nome desse grupo, porque é que deve ser eliminada a medida. Depois de a mesa ordenar as propostas, faz-se um debate em 2 rondas. Na primeira, darei a palavra a um deputado, subscritor de cada proposta, para se pronunciar a favor da eliminação e, em seguida, darei a palavra a um outro deputado que queira falar contra, ou seja, que discorde da eliminação da medida. Com esta primeira ronda, pretende-se que todos os deputados conheçam os argumentos a favor e os argumentos contra em relação a todas as propostas de eliminação antes de as votarem. Numa segunda ronda, para relembrar os argumentos e para dar oportunidade de participação no debate a mais deputados, voltamos a ouvir um argumento a favor e um contra a eliminação de cada medida e vota-se logo a seguir. Na segunda ronda, a mesa irá procurar dar a palavra a deputados diferentes dos que falaram na primeira ronda. Mesmo que haja várias propostas de eliminação sobre a mesma medida, nesta ronda só vamos ouvir um argumento a favor e um argumento contra. Se vários deputados levantarem o braço, cabe à mesa decidir dar a palavra apenas a um deles, procurando garantir a alternância dos círculos. Se no final desta fase a recomendação tiver mais de 10 medidas, teremos a fazer a votação de cada uma dessas medidas e só as 10 mais votadas é que vão constar na recomendação final. Alguém tem dúvidas? Peço aos porta-vozes que venham buscar à mesa os impressos e que os distribuam pelos seus deputados. Vou então interromper a sessão por 20 minutos. Os deputados que quiserem apresentar propostas de eliminação devem juntar-se para as assinarem e entregarem na mesa. Lembrem-se de que cada deputado só pode assinar uma única proposta e que cada proposta tem de recolher 10 assinaturas. Está interrompida a ação até ao meio-dia.
Espera só um segundo.
Senhores deputados, gostaria de avisar que faltam 3 minutos para recomeçarmos a sessão.
Caros deputados, temos de retomar aos nossos trabalhos e peço que quem tem propostas de eliminação, por favor, as entregue agora. Vou pedir novamente que quem não entregou as propostas de eliminação ainda entregue novamente, se faz favor. Já passaram cerca de 6 minutos, eu vou pedir que novamente que entreguem as vossas propostas de eliminação, se faz favor.
Aqui no guião, nós temos que falar em todas.
Peço que se dirijam à mesa as pessoas que assinaram, os deputados que assinaram a proposta de eliminação da medida 4, por favor. Repito novamente, quem assinou a proposta de eliminação da medida 4, que se dirija, por favor, aqui à mesa.
Espera aí, vocês podem começar?
Com licença. Está reaberta a sessão. Deram entrada na mesa. Está reaberta a sessão e deram entrada na mesa 8 propostas de iluminação. Vou anunciá-las e peço-vos que anotem no vosso texto as medidas que têm proposta de as medidas que têm proposta de iluminação. A primeira proposta é de iluminação da medida número 1 e foi apresentada por deputados dos círculos de Aveiro e Viseu. Vamos passar à leitura da mesma.
Incentivos e benefícios fiscais às empresas que substituam o embalamento de seus produtos de plástico por materiais recicláveis e biodegradáveis, alternativos aos convencionais, e às pessoas e às empresas que utilizam transportes públicos ou veículos menos poluentes. Primeira, segunda e terceira comissão.
A segunda proposta de iluminação é da medida número 3 e foi apresentada por deputados dos círculos de Europa, Faro, Guarda, Açores e Porto Alegre. Vamos passar à leitura da mesma.
Apoio ao desenvolvimento e à investigação científica e tecnológica no âmbito da descoberta de novos materiais recicláveis que substituem eficazmente o plástico.
A terceira proposta de iluminação é da medida número 4 e foi apresentada por deputados dos círculos de Açores e Faro. Existem mais duas destas propostas de iluminação e foram apresentadas pelos círculos de Setúbal, Lisboa, Vila Real e a outra foi do Porto. Vamos passar à leitura da mesma.
Apostar de forma efetiva na agricultura biológica, livre de pesticidas e fertilizantes nocivos ao meio ambiente, em três vertentes: sensibilização e formação sobre esta temática nos currículos e projetos escolares, incentivo concreto e consistente em empreendimentos agrícolas inovadores, proibição efetiva a curto prazo dessas substâncias agrotóxicas e fiscalização do cumprimento das diretivas a serem propostas.
A seguinte proposta é de eliminação da medida número 5 e foi apresentada pelos círculos de Santarém, Braga e Viseu. Vamos passar à leitura da mesma. Promover o plogging através de campanhas de voluntariado ou de eventos desportivos em zonas urbanas e balneares. A seguinte proposta é de eliminação da medida número 9 e foi apresentada por deputados dos círculos de Évora, Viseu e Porto Alegre. Existe mais uma proposta de eliminação desta medida e foi apresentada por Viana do Castelo, Fora da Europa, Braga e Setúbal.
Generalizar a recolha seletiva porta a porta a todos os municípios com a respectiva aplicação de coimas aos municípios que não procedam à seleção do lixo. Obrigado.
A seguinte proposta é de eliminação da medida número 6 e foi apresentada por deputados dos círculos de Coimbra, Porto Alegre, Évora e Castelo Branco.
Fiscalização da atividade nas praias, controle sobre despejos de navios e esgotos e poluição antrópica, com vista a penalizar os infratores das normas estabelecidas, punindo-os com tarefas como a limpeza dos cursos de águas.
A seguinte proposta é de eliminação da medida número 7 e foi apresentada pelos círculos de Lisboa, Braga e Setúbal.
Limpeza de praias por instituições de ensino ou sociais e a reintegração de reclusos na sociedade através de ações periódicas com o objetivo de realizar limpezas às praias fluviais ou costeiras.
A última proposta é de eliminação da medida número 10 e foi apresentada pelos deputados dos círculos de Madeira, Guarda, Santarém e Setúbal, Braga e Beja. Existe mais uma proposta de eliminação desta medida?
Criar centros de recolha de embalagens de papel, vidro e plástico próximos da população, para incentivar a reciclagem. Dependendo da quantidade de embalagens entregue, existirá um desconto nas tarifas da água, de RSU ou da eletricidade. No centro de recolha pode ser atribuído um crédito que automaticamente deduz o desconto nas tarifas.
Peço que aguardem um momento, se faz favor.
Desligado.
Vou entrar a iluminação da 1, da 3, da 4.
Sim.
Peço imensa desculpa pela confusão. Vou então continuar. Como devem ter verificado, há 10 medidas que não tiveram qualquer proposta de eliminação, nomeadamente as medidas número 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Isto significa que merecem consenso e estão em condições de ficar no texto final. Vamos começar a primeira ronda do debate. Lembro a todos que esta primeira ronda serve para ouvir os argumentos a favor e contra sobre cada proposta de eliminação. É importante que todos estejam atentos e vão tomando as vossas notas. Vou agora dar a palavra a um dos subscritores da proposta de eliminação da medida número 1, o Sr. Deputado Filipe Sousa. Tem um minuto para explicar porque é que o seu grupo entende que deve ser eliminada esta medida.
Antes de mais, gostaria de desejar uma boa sessão à mesa e a todos os deputados presentes. Para além disso, gostaria de felicitar todos os presentes pelo excepcional trabalho, pois pelo simples facto de estarem aqui é algo extraordinário. A minha questão dirige-se à primeira medida, que pretende atribuir benefícios fiscais às empresas que tenham práticas ecológicas. Cada vez mais as empresas investem nesse sentido, por questões ambientais, sem necessidade de benefícios fiscais. As pessoas só passam a utilizar mais transportes públicos se houver condições para tal, como horários adequados e rotas não tão limitadas, para além de que acabará por não haver fundos monetários para o tal. Logo, acham pertinente apresentar tal medida aos nossos caros deputados? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostaria de perguntar se há alguém que queira falar contra esta proposta. Sim, levante o braço, por favor, e devo acrescentar que só deve apresentar uma inscrição para cada intervenção de um minuto. Dou a palavra então ao senhor porta-voz de Braga.
Eu, assim como acredito muitos deputados desse círculo, defendo que essa proposta seja mantida, não seja eliminada, e esteja presente na redação final do Parlamento dos Jovens. A reciclagem é uma escolha. Depende de cada pessoa reciclar ou não. Depende da consciência ambiental de cada pessoa realizar os atos de reciclagem e realizar as mudanças que farão melhor o nosso planeta. Utilizar produtos ecológicos, utilizar o plástico reciclado, promover a reciclagem, não libertar gases de efeito estufa. Isso depende de cada empresa e de cada pessoa. Mas, uma vez que nós, como governo, estamos facilitando essa escolha, estamos incentivando as pessoas que, através de suas escolhas, estão ajudando o ambiente, acho que a adesão é muito maior a essa causa. E logo nós estamos realizando a nossa função aqui, de salvar os oceanos e salvar os planetas. Ou salvar o planeta. Por isso que eu defendo a permanência dessa proposta. Obrigado.
Tá, muito obrigado. Vou agora dar a palavra a um dos subscritores da proposta de eliminação da medida número 3. A senhora deputada Frederica Pacheco tem um minuto para explicar porque é que o seu grupo entende que deve ser eliminada esta medida.
Excelentíssima mesa, senhoras e senhores deputados, propomos como medida de eliminação a proposta número 3, uma vez que o leque de hipóteses de possíveis substitutos do plástico é já bastante abrangente, ao incluir materiais como, por exemplo, o inox, a madeira, o cartão, o micélio, amido de milho, trigo e até a própria maçã, sendo-se essencial financiar opções já existentes para que estas possam e cheguem, de facto, a serem aplicadas o mais rápido possível. Pergunto-te, o que é que nos serve investir milhares e milhões de euros com a finalidade de abranger uma maior diversidade de rumos a tomar, se nenhum destes nos leva a um determinado destino? É assim necessário propostas hoje nesta Assembleia inovadoras, de modo a caminharmos em direção ao desenvolvimento sustentável. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém que queira falar contra esta proposta, por favor, levante o braço, se sim. Ok, dou então a palavra ao deputado de Aveiro.
Antes de mais, boa tarde a todos os deputados presentes nesta Assembleia e também aos convidados que estão lá em cima. Acho que esta medida deve ficar no projeto final do Parlamento de Jovens, pois investir contra o plástico, que é um grande malfeitor dos oceanos, é essencial. E nós ainda não atingimos a eficácia, como diz na medida, da investigação científica e tecnológica contra a utilização do plástico, que é uma parte essencial da luta contra a destruição dos oceanos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então dar a palavra agora a um dos subscritores da proposta de eliminação número 4. Senhora Deputada Bruna Magalhães, tem um minuto para explicar porque é que o seu grupo entende que deve ser eliminada esta medida.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, enquanto Círculo Eleitoral do Porto, acreditamos que esta medida tem que ser eliminada, porque o povo português não tem dinheiro para ter só agricultura biológica, nem o Estado. Tendo em conta que este tipo de produtos tem um elevado preço de mercado. Para além de que o terreno, campo, para poder ser utilizado efetivamente na agricultura biológica, precisa de se purificar, pelo que podem passar anos sem que este esteja exposto a elementos químicos e mesmo assim não poder ser cultivado. Dar nota que a agricultura biológica é já conhecida e faz parte dos currículos no programa de geografia do 8º ano, portanto aí a medida não está correta. Não podemos de maneira alguma proibir nada a curto prazo. Tudo aquilo que fazemos tem que ser feito a longo prazo para que a população se possa adaptar. Não podemos exigir à população que esqueça a agricultura tradicional, aquela que tem praticado durante anos e anos e anos. Temos que lhe exigir que aprenda outras formas e não que a curto prazo resolva os problemas que temos vindo a ter há anos. Em suma, uma das metas da União Europeia visa a adoção de novas regras na produção agrícola biológica até 2021. Já há legislação, senhores deputados. Obrigado.
Obrigado, senhora deputada. Vou agora dar a palavra à Beatriz Correia, que propôs a proposta de eliminação da mesma medida.
Muito bom dia, membros da mesa, caras e caros deputados. Começo por dizer que a agricultura biológica é benéfica e diferenciada da tradicional a partir do momento em que é realizada em grande escala e que pretende, com os rendimentos mais baixos e a sua dependência de máquinas e pesticidas, manter as culturas e proteger o nosso ambiente, coisa que não acontece na agricultura biológica praticada pelas pequenas quintas e produtores. Acrescento também que não tem vindo a existir unanimidade sobre os seus sucessos na amenização das alterações climáticas, incluindo também a poluição das águas. sendo que temos presentes entre as 18 medidas propostas projetos que seriam realizados de uma forma muito mais eficaz. Obrigada.
Muito obrigado à senhora deputada. Vou perguntar se há alguém que queira falar contra esta proposta e, se sim, levanta o braço. Dou então a palavra à senhora, a porta-voz do Círculo de Aveiro.
Boa tarde a todos os deputados e deputadas e à mesa. Na minha opinião, a medida número 4 é essencial, pois a agricultura biológica é extremamente ecológica e sustentável. Esta é livre de pesticidas e fertilizantes nocivos ao meio ambiente e evita e prevê a morte de milhares de seres vivos. Em 2017, o relatório da ONU indica que o uso de pesticidas é a causa de 200 mil milhares de mortes por ano. Assim sendo, a agricultura biológica é essencial ao meio ambiente. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Vou dar a palavra então a um dos subscritores da mesma proposta. Espero só que aguardem um pouco. Peço desculpa. Então vou dar a palavra a um dos subscritores da proposta de eliminação, número 5, e por essa razão a senhora deputada Sofia tem um minuto para explicar porque é que o seu grupo entende que deve ser eliminada esta medida.
Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de preferir a honra e o orgulho que é para mim estar aqui perante todos vós. Alguns deputados do Círculo de Santarém, juntamente com outros deputados de outros círculos, conseguiram obter um número de assinaturas suficientes para propor a eliminação da medida número 5. Chegámos a esta conclusão, pois compreendemos que esta medida não é racional. Pois por muito nobre que seja o ato de promover a recolha de resíduos alheios, esta medida é apenas temporária, uma vez que assim as pessoas nunca irão ter a percepção dos danos a que os seus próprios atos podem levar. Isto é explicado pelo facto de que, se as pessoas que não depositam os resíduos nos locais corretos sabem que irão existir sempre pessoas prontas a recolher os seus resíduos, elas nunca se irão consciencializar de que precisam de os depositar nos locais adequados. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Vou perguntar se alguém quer falar contra a medida que foi agora apresentada. Aquela deputada tem então a palavra. Obrigado.
Bom dia novamente. Eu vou explicar o que é o plogging. Plogging é a junção de jogging, correr em inglês, e pluck up, que é apanhar em sueco. Ou seja, é correr e apanhar lixo ao mesmo tempo. Não há inscrições, grupos formados ou percursos específicos. O plogging requer apenas iniciativa, força de vontade, luvas e sacos de lixo. Para além disso, plogging é uma ideia sustentável e contribui de forma positiva para a saúde da população e para o ambiente. Por isso, considero que esta medida se deveria manter no projeto final. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Vou dar a palavra agora, então, a um dos subscritores da proposta de eliminação da medida número 6. E, por essa razão, a senhora deputada Joana Reis tem um minuto para explicar porque é que o seu grupo entende que deve ser eliminada esta medida.
Antes de mais, muito bom dia à mesa e os deputados aqui presentes. O Círculo de Coimbra, juntamente com os deputados dos Círculos de Porto Alegre, Évora e Castelo Branco, propomos eliminar a sexta medida das medidas propostas pelas comissões, uma vez que não entendemos como é que pretendem fazer essa fiscalização e obrigar os infratores a realizarem tarefas como a limpeza de curso de água. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Vou perguntar então se há alguém que deseja opor-se ao que foi dito. Então dou a palavra à menina de Leiria, se faz favor.
Desde já, bom dia a todos. O meu nome é Mafalda Matias e cumprimento a mesa e a todos os professores acompanhantes e deputados. Sendo a voz do Círculo de Leiria, considero a medida 6 válida e penso que não deveria ser eliminada. Esta proposta consiste num processo que começa em cada cidadão, onde as autoridades não são chamadas a atuar contra o crime. Atualmente, os despejos de navios e esgotos e a poluição antrópica, maioritariamente marítima, são graves problemas. Esta medida pretende penalizar os indivíduos que não cumprem a lei, não de uma forma autoritária, mas sim de forma cívica e com ações de limpeza de cursos de água, o que é totalmente inovador. Esta ação apresenta como finalidade principal incentivar uma reflexão individual, bem como sensibilizar sobre o tema poluição aquática. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Então vamos agora... Vou agora dar a palavra a um dos subscritores da proposta de eliminação da medida número 7. Senhor deputado Afonso Barbosa, tem um minuto para explicar porque é que o seu grupo entende que deve ser eliminada esta medida.
Bom dia. A ideia de colocar reclusos a recolher lixo das praias é totalmente favorável à inserção social e à inclusão, que são fatores necessários para uma sociedade melhor. Mas, de qualquer das formas, isto é um projeto que já existe e já é aplicado, pelo que acreditamos que não haja necessidade de se estar a reforçar com mais uma medida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Vou então perguntar se alguém se opõe àquilo que... Ok, a menina, a senhora deputada do Porto tem a palavra.
Muito boa tarde. Em nome do Círculo Eleitoral do Porto, nós gostaríamos de nos expressar contra a eliminação da medida número 7, porque não acreditamos que realmente esta medida seja ampla a nível nacional, por isso queremos que realmente é necessário e é útil reafirmar esta medida mais uma vez. E então, voltando à outra parte da medida, à outra metade, passo a citar limpeza de praias por instituições de ensino ou sociais, podiam também contribuir para a sustentabilidade social, porque assim as crianças teriam a oportunidade de ver com os próprios olhos aquilo que há nas praias. Podemos comprovar que ao ver algo, essa coisa se torna real para nós. Por isso, mostrar às crianças mais novas, tendo, por exemplo, levando à criação de visitas de estudo, por exemplo, a praias fluviais e a nova criação de atividades lúdicas, onde as crianças podiam perceber que não é algo mau limpar uma praia e que realmente é algo bom, em que elas podem fazer algo que realmente ajuda o ambiente e assim até, poderíamos utilizar outras instituições, como, por exemplo, as de idosos e assim. Por isso, seria muito útil e poderia abranger todo um novo grupo de pessoas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra, então, a um dos subscritores da proposta de eliminação número 9. E, assim sendo, o Sr. Deputado Rafael Marques tem um minuto para explicar porque é que o seu grupo entende que deve ser eliminada esta medida.
Muito boa tarde a todos. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Nós não concordamos com a proposta 9, pois achamos que é muito incorreto pensarmos que o país tem orçamento para financiar um projeto desta magnitude, pois ainda há pouco tempo o nosso... Onde é que está isto? Pronto, peço desculpa. A nossa dívida estava muito alta e o Estado não tem dinheiro para financiar projetos desta magnitude. Também, em zonas urbanas como Lisboa e cidades grandes como o Porto, seria impossível aplicar um projeto como este. Como é que fiscalizaríamos tantas pessoas em prédios, se elas reciclavam ou não? Obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Deputado. Vou dar a palavra então à deputada Maria Guerreiro para apresentar também a sua proposta de eliminação.
Bom dia a todos. Eu sou a deputada porta-voz do Círculo de Setúbal e eu e os deputados que assinaram esta proposta queremos que existem medidas muito mais fortes, que certamente cumprirão melhor o nosso objetivo, que é salvar os oceanos. Embora entendamos a sua intenção, não consideramos que na prática seja possível a sua realização da forma ideal. Para não mencionar que provavelmente não seria bem recebida por muitos, sendo que pode ser vista como uma invasão desnecessária, visto que não devemos gastar recursos para fazer aquilo que compete a cada um. Está na consciência de cada um. E repito, existem medidas muito mais fortes que merecem um lugar na redação final. Obrigada.
Muito obrigado, senhoras deputadas. Vou então perguntar se há alguém que quer opor. Dou então a palavra ao deputado de Leiria.
Muito bom dia a todos os presentes nesta sala, à mesa. Eu queria, desde já, dizer que esta sala está cheia de jovens com talento e que querem debater sobre o nosso futuro, e é mesmo no futuro que nós temos de nos centrar, e esse futuro pode ser muito trágico se nós não conseguirmos agir a tempo. Esta medida, para mim, é uma medida muito inovadora, porque isto não é só uma questão de reciclagem, é uma questão de sensibilização a partir das casas das pessoas, porque ao fazer a reciclagem, As crianças que estão a assistir começam desde novos já a habituar-se a esta questão de reciclagem e também à questão de salvar um pouco o ambiente. Todo o lixo que é reciclado nesses ecopontos, todo o lixo que é posto nesses ecopontos é reciclado e por isso mesmo é muito bem aproveitado. Obrigado.
Vou dar a palavra. Obrigado ao Sr. Deputado e vou dar agora a palavra a um dos subscritores da proposta de eliminação da medida número 10. E assim sendo, a Sra. Deputada Matilde Lopes tem um minuto para explicar porque é que o seu grupo entende que deve ser eliminada esta medida.
Bom dia a todos. O meu nome é Matilde Lopes e gostaria de cumprimentar todos os presentes nesta sala. Dirijo a minha questão à medida 10 relacionada com a criação de centros de recolha de embalagens. E para isso passo-se a questionar quem realizaria essa recolha, cidadãos contratados, mecanismos, qual seria o princípio que moveria as pessoas a efetuar a reciclagem? Serão os descontos nas tarifas de água, do RSU, resíduos sólidos urbanos ou eletricidade suficientemente eficientes? Obrigada.
Muito obrigado à Sra. Deputada. Então eu vou pedir ao Sr. Deputado Bernardo Tencourt para usufruir da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Achamos que a proposta tem ideias muito válidas. No entanto, a distribuição de créditos é uma medida de carisma economicista que pode incentivar o consumo, enquanto que nós defendemos, sobretudo, a redução do consumo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou perguntar se há alguém que quer... Oh. Então, a menina, a Sra. Deputada de Vila Real tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Eu queria saudar todos os presentes e vou começar por dizer que eu acho muito importante esta iniciativa de estarmos aqui hoje no Parlamento dos Jovens, porque é mesmo desde esta nossa idade que devemos começar a reciclar. E é também devido a essa importância da reciclagem que esta medida é feita. Nós devemos incentivar a reciclagem. E é com estes pequenos incentivos de tarifas da água, em descontos nas tarifas da água, de RSU ou de eletricidade, que a população vai ficar muito mais cativada para poder fazer a reciclagem. Obrigada.
Então, muito obrigado à Sra. Deputada. Vamos regressar então à proposta número 4. E vou dar então a palavra à deputada Inês Santos, de Faro, para usufruir da palavra.
Peço desculpa, mas eu não pedi para usufruir da palavra, por isso penso que irei passar à minha colega Ana Margarida.
Tudo bem, não estava aqui assinado o nome da Margarida,
eu peço
mas penso que não há problema.
Eu pode... tinha esclarecido com vocês que era o meu colega no Rubén de Sousa e que eu queria intervir depois a favor, se fosse possível.
Tudo bem, então pode fazê-lo agora se quiser. Obrigado.
Posso intervir? Ok. Então, eu gostava de propor a eliminação da medida 4, já que a agricultura biológica, mesmo que sendo o melhor tipo de agricultura e o menos poluente de todos, é muito dispendiosa para ambos consumidor e produtor, demora bastante tempo a ser realizada e, além disso, e provavelmente o ponto mais negativo no meio disto tudo, é que está muito dependente do meio ambiente e do clima presente no próprio local. Além disso, teria de se produzir em massa e em grandes quantidades, devido à nossa sociedade de consumo, que é de facto muito grande, e isso necessitaria de terrenos de tamanhos enormes. E não acredito que mesmo com a rotação destes fosse possível produzir para tanta população. Obrigada.
Vou perguntar novamente acerca da medida 4, se alguém se quer opor em relação à eliminação da mesma.
Aqui à frente.
Então, esta deputada tem a palavra.
Boa tarde a todos os membros nesta sala. Na minha opinião, esta medida não devia ser eliminada porque a sensibilização, a proibição e o incentivo é o que vai dar para esta luta que nós estamos todos a combater ser finalmente resolvida. Por isso, na minha opinião, não devia ser eliminada e é isso. Obrigada.
Então, muito obrigado à senhora deputada. Vamos então começar a segunda ronda do debate e, como já expliquei, para relembrar os argumentos e para dar a oportunidade de participação no debate a mais deputados, voltamos a ouvir um argumento a favor e um contra acerca da eliminação de cada medida e votamos logo a seguir. Perdão. A mesa irá procurar dar a palavra a deputados diferentes dos que falaram na primeira ronda. Mesmo que haja várias propostas de eliminação sobre a mesma medida, nesta ronda só vamos ouvir um argumento a favor e um contra. Se vários deputados levantarem o braço, cabe à mesa decidir dar a palavra apenas um deles, procurando garantir a alternância do círculo.
Agora começa pelo primeiro.
Da medida número 1. Começamos pela
proposta de eliminação número 1.
A proposta de eliminação número 1. Quem se inscreve para defender esta proposta de eliminação? Eu vou repetir. Em relação à proposta número 1, quem é que se inscreve para defender esta proposta de eliminação? Dou então a palavra à menina, à senhora deputada lá ao fundo.
Bom dia, o meu nome é Beatriz Rocha e eu penso que a medida 1 deve ser eliminada. Eu penso isto porque nós estamos aqui por um propósito, temos um objetivo e não podemos ter uma proposta com tantos se, e uma proposta com muitas lacunas. Em primeiro lugar, eu pergunto se esta medida terá a eficácia de que nós e o nosso planeta precisam. Seguidamente questiono quais os prejuízos económicos que esta nos trará. Além disso, e por último, pergunto, será que o melhor para o ambiente é beneficiar quem já é ecológico, quem já pratica o bem, quem o escolheu fazer e não é obrigado? Obrigada.
Muito obrigado à senhora deputada. Vou perguntar então quem se inscreve para falar contra aquilo que foi dito. Tem então a palavra o senhor deputado de Braga.
Eu gostava de falar que era contra a eliminação da proposta número 1, porque acho que as empresas são as pessoas que mais poluem. E se as empresas, por exemplo, empresas de plástico, se elas tiverem benefícios, se produzirem plásticos biodegradáveis, os plásticos que são poluentes agora deixarão de existir no mercado. E se deixarem de existir no mercado, o consumidor irá de os usar. Deixará de os usar. E agora pergunto, as empresas que produzem plástico biodegradável ou outro tipo de plástico que possam ser reutilizados, elas nunca dão muita visão porque essas empresas não procuram fazer bem ao ambiente, procuram sim lucro. E eu acho que devemos dar um benefício às empresas que já produzem materiais biodegradáveis, porque sabendo que poderiam usufruir mais de conseguir retirar mais dinheiro dessa produção de plástico biodegradável, o que seria melhor. E a proposta, e segundo a pergunta da deputada de Viseu, ela disse que quais é que seriam o quanto é que custaria para o Estado. Isso da diminuição
ou
da atribuição de benefícios seria proporcional. Que significa que o mesmo que adicionávamos às que produziam seria o mesmo que retirávamos
às
empresas que produzem plástico. Obrigado.
Peço só que aguardem um pouco, só para esclarecermos aqui umas dúvidas. Vamos então votar esta proposta. Vou perguntar agora quem vota a favor, quem vota contra e quem se abstém. Não se esqueçam que estamos a votar propostas de eliminação, ou seja, Se votarem a favor da proposta de eliminação, significa que querem eliminar ou retirar a medida do texto de recomendação. Se votarem contra a proposta de eliminação, significa que querem que a medida fique no texto de recomendação. Como sabem, as abstenções não interferem no resultado. No final da votação, se a proposta for aprovada, a medida é retirada do texto de recomendação. Se a proposta for rejeitada, a medida permanece no texto final. O voto é obrigatório. Todos os deputados têm de votar, com exceção dos deputados do Centro Educativo que foram convidados a participar. Isto quer dizer que temos de apurar 132 votos em cada votação. Vamos fazer a contagem por filas. Vamos então votar a proposta de eliminação número 1. Quem vota a favor, faça favor de se levantar na primeira fila. Vocês também pertencem. Muito obrigado.
Podem sentar.
Quem vota a favor, faça o favor de se levantar na segunda fila. Quem vota a favor, faça o favor de se levantar na terceira fila. Muito obrigado, podem sentar-se. Quem vota a favor, faça o favor de se levantar na terceira fila.
Na quarta fila.
Na quarta fila, desculpem. Muito obrigado, podem sentar-se. Quem vota a favor, faça o favor de se levantar na quinta fila. Podem sentar-se, obrigado. Quem vota a favor, faça o favor de se levantar na sexta fila.
Quantos votos?
Muito obrigado, podem sentar-se. Agora, na primeira fila, quem votar... Peço desculpa. Na primeira fila, quem vota contra, vou pedir que se coloquem de pé. Muito obrigado, podem sentar-se. Na segunda fila, vou pedir que se coloquem de pé aqueles que votam contra. Muito obrigado, podem sentar-se. Na terceira fila, podem colocar-se de pé aqueles que votam contra. Muito obrigado, podem sentar-se. Na quarta fila vou pedir que se coloquem de pé aqueles que votam contra a medida em causa. Muito obrigado. Vou pedir então para quem vote contra na quinta fila se coloque de pé. Muito obrigado. E na sexta fila vou pedir que se coloquem de pé aqueles que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigado. Podem sentar-se. Agora vou pedir que se coloquem de pé em todas as filas, quem se abstém. Muito obrigado. Concluímos então que a proposta de eliminação da medida teve 28 votos a favor e 81 contra e 17 abstenções. Assim, a proposta de eliminação da medida foi aprovada, o que significa que a medida número 1 é retirada do texto final. Foi rejeitada, perdão, confundi. Então significa que esta medida, a proposta de eliminação desta medida foi rejeitada. Vamos interromper os trabalhos. Antes de sairmos para o almoço, vamos juntar-nos para a fotografia de grupo, aqui na sala das sessões. A seguir... com licença. Se faz favor, eu peço um pouco de silêncio e estou mesmo a terminar. Vou repetir então. Vamos interromper os trabalhos. Antes de sairmos para o almoço, vamos juntar-nos para a fotografia de grupo, aqui na sala das sessões. A seguir, vamos tirar outra fotografia nas escadarias que dão acesso ao local do almoço. Pelo que peço que vamos todos juntos. Informo ainda que o cartão de cidadão da Beatriz já apareceu e pronto, obrigado.
Obrigado a nós.